O José não era o pai biológico, mas Maria era a mãe biológica de Jesus. E por falar de Maria, de tempos em tempos eu trago essa mensagem, até para quebrar um pouco, né, esse paradigma, né? Eu acho que uma das, principalmente no meio evangélico, das mulheres, ou da mulher, a mulher mais estigmatizada dentro do nosso meio é a Maria, né? Falou Maria, o pessoal já começa, lá vem ele com a Maria, né? E eu, todo ano, ou uma vez por ano, ou cada 2 anos, eu prego essa mensagem e eu falo sobre Maria, porque Maria é uma irmã, na Bíblia, biblicamente falando, é uma irmã sem igual. Se não é a, né? Sem dúvida nenhuma, é uma das. Mas, pelo menos na minha opinião, biblicamente falando, de Gênesis a Apocalipse, eu não conheço nenhuma mulher que seja tão importante, que seja tão exemplo quanto Maria. Se você tem uma dificuldade com Maria, se você acha que Maria não deve ser nem mencionado o nome dela, eu gostaria que você jogasse esse paradigma no lixo. Porque Maria deve ser respeitada e a memória, né, dessa mulher tem que ser enfatizada no meio da igreja. Maria é uma irmã valorosa. Hoje nós vamos discorrer um pouquinho sobre a vida dela e você vai ver que na vida dessa mulher, você vai ver que tem coisas extraordinárias. Eu acho que a verdadeira família, né, é um referencial para nós é José e Maria. Por quê? Porque o próprio Deus escolheu esse casal para cuidar dele mesmo. Porque a Bíblia diz que Jesus era 100% Deus e 100% homem. Então, José, se você quiser ser um pai melhor, aprenda sobre José. E se você quiser ser uma mãe melhor, aprenda sobre Maria. Amém? Eu vou fazer menção de alguns textos. Alguns eu não vou citar os textos, só vou citar os acontecimentos. Mas o primeiro texto que me chama a atenção a respeito de Maria, a mãe referência, está no livro de Lucas, capítulo 1. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí, nós vamos ler. Lucas 1:38 diz assim: E disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Diga comigo: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Bem, o anjo Gabriel foi enviado lá em Nazaré para visitar uma mulher chamada Maria. Na verdade, se você estudar um pouquinho, imagina que naquele momento, naquela época era assim. Primeiro que os casamentos eram arranjados, né? Ainda existe, ainda mais menos, né? Antigamente é assim. Os pais se conheciam e eles entravam em acordo e falavam: meu filho vai casar com a sua filha. Aí você fala assim: esse negócio de casamento arranjado, deixa eu te falar uma coisa, dava mais certo do que os escolhidos de hoje em dia. Gente, antigamente era assim, o pai e a mãe, né, os pais no caso, se conversavam e eles decidiam o futuro dos seus filhos. E eles eram literalmente casamentos arranjados, né, eram intencionais. E o lugar onde acontecia esses acordos, por incrível que pareça, era na igreja dos judeus, que é a sinagoga. O povo ia na sinagoga, não ia só para ler a Torá, eles iam para fazer negócio também. A sinagoga era um lugar onde eles falavam de comprar milho, comprar arroz, vender arroz. Lá na sinagoga acontecia muita coisa. Arrumava emprego, aí os dois pais: meu filho vai casar com a sua filha. Ah, tudo bem então, quando ela tiver com tanta idade, você pode ir lá e aí pode levar o seu filho lá para desposar ela, para colocar a pulseirinha, para ficar noivo e tal. E já ficava acordado. E aí Maria, provavelmente, quando o José ficou noivo dela, ela tinha na casa de 13 a 15 anos. Ela era uma menina. Por que que você fala isso, pastor? Porque para os pais, o momento da filha casar é quando ela menstruava. Então, se ela menstruar com 12, chegou a hora de casar. Se menstruar com 13, chegou a hora de casar. Então ela menstruava, está pronta para casar. Porque agora ela pode constituir uma família, pode ser mãe. Enquanto ela não menstruasse, ela era uma menininha, uma criança, mas quando ela menstruasse, então agora ela pode casar. Veio a regra, né? Algumas pessoas estão olhando para mim e falando: nossa, ele está falando sobre menstruação? Não tem problema não, faz parte. Amém? E aí, então, 13, 14 anos, a moça já estava pronta para casar. Então, provavelmente, quando Maria veio a regra dela, o anjo foi lá na casa dela. E ela já estava, nesse momento, noiva do José. O José já tinha desposado ela. Desposado é, ficou noiva. Colocou a pulseirinha na mão, falando, agora vamos marcar os dias aí, vamos casar. Só que ela não contava que o anjo ia aparecer lá. Deixa eu te falar uma coisa interessante. Maria é da tribo de Levi. José era da tribo de Judá. Eu vou repetir. Maria era da tribo de Levi, da tribo de Moisés, de Araão. A prima dela, inclusive, era da casa de Araão. Eu preguei outro dia sobre isso. A Isabel, ela não apenas era da tribo de Levi, mas como era da casa de Araão, dos sacerdotes. Mas Maria era da tribo de Levi. E José era da tribo de Judá. José, inclusive, ele era da casa de Davi. Olha que coisa linda. Ele não apenas era da tribo de Judá, mas como ele era da casa de Davi. Então, provavelmente, e aí, um dia desses eu vou falar o que era um carpinteiro, mas tem gente que acha que José fazia cadeira e mesa. Deixa eu quebrar esse paradigma. Carpinteiro, nos dias de José, não era fazer cadeira e mesa, guarda-roupa, não sei o que lá, construir casa. Era uma coisa muito mais complexa, né? Era uma coisa muito mais séria. Inclusive, eu tenho para mim, né? E aí, isso daí é um entendimento meu, que eles não eram tão mal de vida, não. Eles tinham uma boa condição financeira, morava numa cidade, José tinha uma profissão boa, ganhava bem, era um homem bem sucedido, da casa real, inclusive, da casa de Davi. Então tem aquela ideia que a igreja, né, apostólica romana criou, que José era um coitadinho, que Maria era uma coitadinha. Então não conhece Bíblia, porque José era da casa real, ele era da casa de Davi. Por mais que os negócios não estariam bem naqueles dias, entendeu? E as pessoas que eram carpinteiros, eles construíam coisas extraordinárias para pessoas muito ricas, né? Inclusive, uma das características era trabalhar com pedras preciosas, ouro e etc. Depois, outro dia, eu converso um pouco sobre isso. Então, era uma coisa muito mais profunda. E o José ficou noivo da Maria. Só que o anjo Gabriel foi enviado por Deus naqueles dias. E o anjo entrou na casa, né? No sexto mês, né? Foi o anjo Gabriel enviado por Deus à cidade da Galiléia a uma virgem desposada, ou seja, estava noiva, com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. Olha aí, vamos quebrando os paradigmas, né? Ele era da casa de Davi, o nome era José, e ela era uma virgem, uma moça chamada Maria. Entrando, o anjo aonde ela estava, disse: salve agraciada do Senhor, o Senhor é contigo. Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Se Deus diz que ela é uma agraciada, bendita é entre as mulheres, então, irmãs, vamos ser honestos, né? Ela era extraordinária mesmo. Ela era uma mulher extraordinária, ela era uma mulher ímpar, ela era uma mulher sem igual, ela é uma mulher referência, porque o próprio Deus viu graça na vida dela. Disse: você é uma mulher agraciada, você é uma bendita entre as mulheres. Olha, bendita entre as mulheres. Irmão, deixa eu falar uma coisa, e eu aprendi isso ao longo dos anos, demora um pouquinho, mas só doido trata todo mundo igual. Ai não, você tem que tratar todo mundo igual. Fala para o seu irmão, mentira para você. Ninguém trata, nem Jesus tratava. Pedro, Tiago, João tinha mais intimidade do que os outros nove. Só doido trata todo mundo igual. Quando a Bíblia diz que ela era diferenciada, eu não posso fazer acepção de pessoas. Eu não estou falando de fazer acepção, ser arrogante, tratar mal. Mas tem pessoas que têm mais intimidade, outras menos. Por exemplo, Deus não tem filho predileto, Deus tem filhos íntimos. Então Maria é uma mulher, além de ser bendita, ela, aliás, além de ser agraciada, ela era uma bendita entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito sobre aquelas palavras e considerava essa... Que saudação seria essa? Por que ele está falando que eu sou isso? Por que ele veio na minha casa? Quem que é esse homem? E disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque foste achado graça diante de Deus. Eis que do teu ventre conceberás e darás à luz a um filho e porás o nome de Jesus. Este será grande, chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Reinará eternamente na casa de Jacó e o seu reino não terá fim. É uma promessa que Deus fez para Davi, agora Deus estava cumprindo através da vida de Maria, que era da tribo de Levi. Respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o Santo, que há de ti nascer, será chamado Filho de Deus. Aqui tem um problema, diga comigo, ai, ai, ai. Não, só três, vamos lá, todo mundo, ai, ai, ai. De quem que ela era noiva? E de quem que ela ser mãe? Do Filho of the God, the Son of the God. Eu fui numa igreja um dia que chama o Filho de Deus. Son of the God. Ela ia ser mãe do Filho de Deus. Irmãos, esse negócio, ó, cola não. Ué, como assim ser mãe do Filho de Deus? Ué, o anjo foi lá em casa, né? O anjo foi lá em casa, o anjo falou que a sombra do Altíssimo vai me cobrir. Quem que acreditaria nisso? Quem que acreditaria nisso? Não, o que eu estou esperando aqui não é do José, não. É de Deus, é um anjo que veio aqui e falou que eu vou engravidar de Deus. Irmãos, não sei se vocês estão entendendo. Uma moça nova receber uma incumbência igual a essa é algo extremamente complexo. Existe uma implicação muito grande. Porque como que você vai provar que o cara que você está noivo não é o pai da criança? E se não é o pai da criança, quem é o pai da criança? É um espírito? E como que esse negócio, um espírito é o pai da criança? Como que eu vou ser mãe? Ainda sou uma moça nova, ainda sou uma moça que não casei, não tenho uma aliança, e agora todo mundo vai olhar para mim, todo mundo vai ver eu de barriga, mas eu não estou casada. Ué, naqueles dias, principalmente se tratando que os casamentos eram arranjados, o negócio é muito mais sério, tem implicações dentro da família. Ele não está mexendo com qualquer família, está mexendo com a família da casa real de Davi. José era um varão da casa real de Davi. Ela não estava mexendo com qualquer homem, ela está mexendo com um descendente ou um homem que teria direito ao trono. É sobre isso que eu estou falando. E agora essa moça, ela fala: não, tudo bem. Por isso que eu comecei com a resposta dela: eis aqui a serva do Senhor. Meu irmão, quando ela falou eis aqui a serva do Senhor, ela assinou uma sentença aonde ela ia ser literalmente colocada numa posição extremamente difícil. Por isso que eu, olha para mim aqui, e eu vou falar algo para vocês. Quem ama Jesus aqui? Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você tem que ter na sua mente uma verdade clara, reta e direta. Sabe qual é? Que você vai ter dificuldades, porque você vai desagradar muitas pessoas. Quando você diz sim para Deus, você diz não para o mundo. Quando você diz sim para Deus, você diz não para o pecado. Quando você diz sim para Deus, muitas vezes, e aceitando Jesus como Senhor e Salvador, você vai ter que abrir mão de falsos amigos, de lugares errados, de pessoas erradas, de compromissos errados. Maria, quando disse sim para o Senhor, que ia gerar Jesus, ela teve uma crise muito grande. Mas aqui deixa eu te ensinar uma coisa, que quem falou isso para mim não foi homem, foi o próprio Deus que falou para mim. Diga comigo assim: o problema de Deus, Deus resolve. Uau! Eu aprendi isso ouvindo o próprio Deus falar isso para mim. O Espírito Santo me ensinou isso. Do outro lado, José, lá no livro de Mateus, vou ler esse texto aqui que eu acho legal. Lá no livro de Mateus fala sobre como que José se sentiu quando descobriu que a mulher dele, a noiva dele, estava grávida. Olha lá. Depois que fala da genealogia de Jesus, partindo lá de Abraão, chegando até José, filho de Jacó, né, da casa de Davi, o pai de José, marido de Maria, chamava Jacó. A Bíblia diz: ora, o nascimento de Jesus foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada de José, antes de ajuntar-se com ele, achou ter concebido o Espírito Santo. Então José, seu marido, como era um homem justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Olha o que José falou: vou deixar Maria secretamente, não vou difamar essa moça não, é? Ah, de repente ela teve uma atitude errada, alguém fez alguma coisa com ela, eu não vou difamar ela não, eu vou sair fora desse negócio em silêncio, eu vou deixar ela, não vou infamar ela, vou deixá-la secretamente. Olha aí, mal começou a história de estar grávida do Filho de Deus, já criou uma crise. O José vai largar ela. Irmão, não sei se você sabe, se tem uma coisa que é complexa, e aqui quem é mãe, que criou filho sem pai, sabe o que eu vou falar, é ser mãe solteira, né? É uma coisa terrível, ser pai, né? Eu chamo de pai, porque é pai e mãe. José falou: eu vou deixar essa moça. Olha a crise que essa moça arrumou. Agora o marido não quer casar com ela, agora ela está grávida, agora o cara quer ir embora, agora ela vai ficar diante de toda a sociedade. Eu não sei se você sabe, mas Nazaré é um negocinho assim, ó. Ó, quem vai para Israel lá, a hora que você chegar lá, você vai dar risada. É uma cidadezinha, imagina a conversa na cidade. E eles eram lá da cidade de Belém, perto de Jerusalém. A conversa ia rodar para todo lado. E a Bíblia diz, projetando ele isso, eis que em sonho, olha aí, sonho. Quem que tem sonho de vez em quando, sonho profético aí? Não, irmão, é de Deus, viu? Tem sonho que é de Deus. Tem sonho que é de Deus aí, você tem que estar sensível a isso. Porque Deus, ele entra no sonho da gente, de madrugada, para falar com a gente. E aí a Bíblia diz que ele foi dormir, projetando isso, eis que em sonho apareceu um anjo. Aí ó, o que eu estou falando faz sentido ou não? Faz, irmãos, eu sei o que eu estou falando. Eis que em sonho apareceu um anjo do Senhor. Por isso que tem gente que gosta de dormir tanto, né? Gosta de ficar falando com anjo. Eu mesmo gosto de falar com Jesus em sonho. E o anjo disse, José, filho de Davi, não tem... Olha, isso é importante. Pastor Toninho falou sobre isso, né? Chamou pelo nome, irmãos. José, filho de Davi. É comigo. Sabe, Deus chama pelo nome. Toda vez que Deus fala com a gente, Ele fala pelo nome. Eu vou repetir, você não está entendendo. Deus te conhece. Ele conhece a tua luta, a tua dificuldade. Ele sabe das as agressões que você tem sofrido. E Ele muitas vezes, Ele vai intervir, mas você tem que estar esperto, porque Ele vai chamar você pelo teu nome. José, filho de Davi, não temas, não tenha medo em receber Maria por tua mulher, porque no que está sendo gerado dela é do Espírito Santo. Ela dará um filho e você vai colocar o nome Jesus. Oh, glória! O que o anjo falou para Maria, o nome do menino ia ser? E agora o anjo chega para José e fala que o nome do menino ia ser? Tudo que é de Deus testifica. Eu vou te ensinar uma coisa: se não testificar, não é de Deus. Quer aprender mais? Vou repetir, se testificar é de Deus, se não testificar cai fora que é laço, chuta que é laço. Tem coisa que não testifica. O anjo chegou para José no sonho e falou, o nome do menino é Jesus. O anjo foi na casa de Maria e disse o nome do menino é Jesus. Quando eles foram conversar, falou, você está grávida do Jesus? Ele falou, como você sabe? O anjo falou para mim lá no sonho, mas ele foi lá em casa também, então testifica, tudo que é de Deus testifica, irmão. Deixa eu falar uma coisa para você, quando não testifica é porque não é de Deus. Aprenda isso, seja rápido no mundo espiritual, tem que testificar. Diga para o seu irmão, tudo que é de Deus, testifica. Diga para o seu irmão, tudo que é de Deus, testifica. Maria tinha um problema, mas Deus resolveu o problema de Maria. Maria tinha um problema, mas Deus resolveu o problema de Maria. Maria tinha uma crise, mas Deus resolveu o problema de crise, porque os problemas de Deus, Deus resolve. Deus só não resolve os problemas quando não testifica. E agora começa uma caminhada. A Bíblia diz que saiu um censo, eles tiveram que ir para Belém. Chegando em Belém não tinha pousada, tiveram que ficar numa manjedoura, um cubículo debaixo da casa, onde eles foram passar a noite, e ela concebeu Jesus aqui naquele lugar. Quem está entendendo isso, irmãos? Os anjos apareceu. O céu se encheu de anjos, os pastores foram lá numa manjedoura, porque tudo que é de Deus testifica, tudo que é de Deus, o Senhor está presente, Ele faz questão de estar presente, nos momentos mais difíceis Deus está presente, nos momentos de alegria e de festa Deus está presente, e quando Maria concebeu de Jesus, o céu entrou em festa, sabe por quê? Porque aqui na terra tinha alguém dizendo, eis-me aqui Senhor, eis aqui o servo, eis aqui a serva do Senhor, cumpra em mim a tua vontade. Sabe quando o céu fica em festa? Quando você se levanta e diz, eis-me aqui Jesus, eis-me aqui Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Você perdeu a oportunidade, dá uma glória a Deus. Os céus entram em festa quando você se levanta e fala, chega, eis-me aqui Senhor, estou aqui para entregar a minha vida. Vou ter dificuldades, problemas, mas não vou te abandonar, eu não vou te deixar. E o Senhor olha para você e fala, eu também não vou te deixar não, miserável, eu também não vou te deixar não, bicho feio. Eu vou estar com você, eu vou ajudar você, vai doer, mas fica tranquilo, vai acabar tudo bem. Deixa eu te falar algo de Deus para a sua vida nessa manhã, vai acabar tudo bem. Olha para o seu irmão e fala, eu profetizo hoje, vai acabar tudo bem. Vai ter dores, vai. Quando Maria mal começou a ter o menino no colo, o anjo veio de novo e falou com José: ei, anjinho, esse anjinho vai embora, porque estão querendo matar o menino. A Bíblia diz, para que se cumpriu a profecia, né? A Bíblia é um livro de profecias. A Bíblia é um livro profético. A Bíblia diz que José guardou o burro, põe a mulher em cima do burro, o menino, e foi para o Egito, para cumprir a palavra. Sabe, irmãos, é uma coisa que nós temos que aprender rapidamente, rapidamente. Você tem que aprender isso. Você, ou você vive cumprindo a palavra, ou a coisa não funciona. Por quê, pastor? Porque tem gente que não gosta de cumprir a palavra, não se permite a palavra entrar na sua vida, sempre está contra a palavra, sempre está batendo de frente com a palavra, e a coisa não vai. Eu não vivo por esforço, irmão, eu vivo por fé. As coisas não fluem porque, ah, é mais bonito, é mais legal. Não, é porque testifica a palavra. Porque a Bíblia diz, do Egito chamei o meu ungido. Sabe aonde que ele tinha que estar? No Egito. Do Egito chamei o meu ungido. Do Egito chamei o meu ungido. Até os 5 anos de idade, Jesus morou no Egito. Sabe por quê? Porque havia uma palavra profética dizendo que ele iria morar no Egito. E o anjo apareceu e falou para José, vai para o Egito. E José obedeceu. Você está aqui para cumprir uma profecia que Deus tem sobre a tua vida. E a Bíblia diz que o Herodes morreu e ao invés dele ir para Belém, ele subiu para Nazaré. Irmãos, quem vai para Israel vai entender. O Egito fica lá embaixo, no norte. Bem lá embaixo. E o Nazaré fica lá em cima, no sul. Aliás, perdão. O Egito fica no sul. E o Nazaré fica lá do outro lado, lá na ponta extrema, lá perto das colinas de Golã, lá em cima, lá na parte extrema de Israel, no norte de Israel. A Galiléia é no norte de Israel. Mas ele foi lá para cumprir uma profecia, porque a Bíblia diz que ele iria ser conhecido como? Como? Nazareno. Oh, Nazareno. Eu moro em Nazaré, sou nazareno. Sabe, às vezes você não entende essas coisas. Maria ficou com Jesus cuidando, amando. Enquanto isso, agora já tem mais filhos e filhas. Jesus tinha irmãos e Jesus teve irmãs. Para quem não sabe, que não gosta de falar. Irmãos, se falar dizer que Jesus não teve irmão e irmãs, mentira para você, está na Bíblia. Se você quiser, um dos irmãos de Jesus é Tiago e o outro chama Judas e tem as irmãs, acho que 2 ou 3 irmãs. E lá no Nazaré, um dia eles foram para Jerusalém, uma das festas. Israel tem 7 festas, algumas são obrigatórias deles irem para ela. Um judeu precisa ir no mínimo 2 vezes por ano em Jerusalém, em 2 festas, eles precisam estar presentes. E Maria e José levou com ele Jesus e foi para a festa. Jesus tinha 12 anos. 3 dias depois, voltando embora, cadê Jesus? Cadê Jesus? Aí foram atrás de Jesus. Chegou lá, Jesus estava no templo ensinando os doutores da lei, os mestres e doutores da lei. Todo mundo estava maravilhado com esse moleque, inteligente, conhecia de tudo, sabia de tudo. Menino, o que você está fazendo aqui? Eu estou aqui, ó, cuidando dos interesses do teu pai. Bora para casa agora, rapaz. Jesus estava lá cuidando do negócio do pai dele, mas teve que ir embora com Maria e José. Tem gente que não gosta de obedecer pai e mãe, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Está aí uma coisa que você tem que aprender cedo. Educação. Honrar e obedecer pai e mãe. A Bíblia diz que José e Maria pegou o menino e levou embora para casa. A Bíblia não fala mais nada, só fala desse momento de Maria com ele. Bem, Jesus foi para o Jordão, se batizou. Ele foi para o Jordão, se batizou, foi para o deserto, foi dirigido pelo deserto, voltou na virtude do Espírito Santo, começou a ficar famoso. Um dia ele foi num aniversário, lá no casamento, em Caná da Galiléia, e a Maria foi conversar com ele. Agora ele não é mais Jesus, filho de Maria. É isso que a igreja ainda não entendeu. Agora ele não é mais Jesus, filho de Maria. Se estão falando, chamando Jesus de filho de Maria, fala para o seu irmão assim, estão errado. Jesus, ele foi concebido por Maria, mas ele é filho de Deus. É diferente. Eu vou repetir isso porque talvez a ignorância não permite algumas pessoas entender. Ai, Jesus é o filho de Maria. Não, 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 não. Jesus foi concebido por Maria. Ele é filho de Deus. Eu vou repetir isso, porque é isso que a Bíblia diz, não é eu falando. Jesus, ele foi concebido por Maria. Agora ele é filho de Deus. Maria chegou para ele e falou assim: acabou o vinho. E aí Jesus olhou para ela: que eu tenho com você, mulher. Agora, já pensou? José, o Jesus falando para a mãe dele: que eu tenho com você, mulher? Que eu tenho com você? Quer dizer assim, ó, eu não tenho nada a ver com você. Eu não tenho nada a ver contigo. Que eu tenho a ver com você, mulher? Ela apontou Jesus como sendo Senhor. Eis aí a diferença de uma mãe. Sabe, mãe, a mãe tem um limite na vida de um filho. Chega um momento da vida do filho que você tem que liberar ele. A filha tem que se liberar. A mãe não pode querer aquela coisa de manipular, de querer saber de tudo da vida do filho, da filha. Não, tem uma hora que você tem que largar seu filho e cuidar da sua vida, ó. Tem hora que você vai ter que falar assim: opa, problema de casado, casado resolve. Ah, eu preciso de ajuda, vai lá, pede. Aí é outra coisa, mas não se mete não. Tem mulher que se mete demais na vida dos filhos. Aí Jesus falou: o que eu tenho a ver contigo? E aí ela falou: faz tudo que ele mandar. Foi lá, multiplicou, transformou água em vinho. Começou a história de Maria agora seguindo Jesus. Não sei se vocês sabem, quem pagou a conta de Jesus foi as mulheres. Sabia que quem pagava as contas de Jesus eram as meninas, né? As mulheres. Susana, Maria, tinha umas mulheres lá que estavam. E elas andavam com Jesus no ministério de Jesus. Tinha os discípulos, mas tinha as mulheres que andavam com Jesus no ministério de Jesus. E quem pagava as contas eram as mulheres. É, igreja é mulher, irmãos. Igreja é feminino. Não adianta. O segredo da prosperidade de uma igreja está na mulher, não é no pastor. Aí, passado um tempo, Jesus estava fazendo uma house, uma célula. Chegaram e falaram assim: Jesus, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Jesus parou e falou assim: quem que é minha mãe? Quem que são meus irmãos? Irmão, não sei você, mas esse negócio de família para mim é sério. E Jesus falou assim: quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Sabe, esse momento aqui mostra a maturidade espiritual de uma pessoa de discernir a diferença. Sabe, entre... A maturidade faz isso com a gente, né? A maturidade é a capacidade do indivíduo de trabalhar essas questões que muitas vezes você não consegue compreender, porque as tuas emoções te prendem, mas a tua razão mostra para você a verdade. Quem é tua mãe? Quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Jesus perguntou: quem que é minha mãe? Para quem que o anjo apareceu? Para quem que o anjo apareceu e falou que ia ficar grávida? Maria. Diga, ela concebeu o Filho de Deus. Mas Jesus falou uma frase, e eu aprendo isso também, porque quem me ensinou isso foi Deus. Sabe, quem que é a mãe de Jesus? Quem que é os irmãos de Jesus? Diga comigo assim: todos. Diga: todos. Fala para o seu irmão: hoje é dia das mães. E Jesus falou que você pode ser a mãe dele. É verdade, eu vou repetir. Ah, vocês estão achando que eu estou falando alguma heresia. Olha para o seu irmão, toca nele e fala assim: hoje. Toca no varão aí, varão é meio doirão, né? Fala: hoje, Deus manda te dizer que você pode ser mãe de Jesus. Ué, como assim, pastor? Um homem pode gerar Jesus? Pode, ué. Porque não é gerado na carne agora, ele é gerado no Espírito. O Espírito Santo vem sobre você e transforma você em semelhança a Jesus. Efésios capítulo 4, versículo 13 diz: até que todos cheguemos à plena varonilidade, à estatura do Filho de Deus. A referência para você é se tornar filho de Deus. E para você se tornar filho de Deus, você vai ter que passar por um processo chamado metanoia, aonde você vai passar por uma transformação, e aonde você vai gerar no Espírito Jesus. Por isso que você é mãe de Jesus. Quem pode ser mãe de Jesus aqui? Diga comigo: todo mundo. Todo mundo. Homens e mulheres agora são mães de Jesus e irmãos. Porque quando Jesus, em João 15:15, ele fala assim: já não chamo você de servo, porque servo não sabe o que o seu Senhor faz. Eu vou promover vocês, agora vocês serão meus amigos, porque tudo que eu ouvi do Pai, eu estou dando para vocês conhecer. Mas naquele dia que ele está lá em João 21, 22, ali 21, ele está lá no jardim. Maria Madalena está lá, não é a Maria mãe de Jesus, é a Maria Madalena. Foram as três: a Maria, mãe de João Marcos, Maria, mãe de Jesus, e Maria Madalena, foram lá no sepulcro. E a Maria Madalena ficou. E ela está lá campeando, lá procurando Jesus. Ela viu uns anjos lá, mas não se deu por conta. É loucura, né? De repente ela viu Jesus. E ela pensou que Jesus era o hortelão, quer dizer, o jardineiro. Jesus falou assim: Maria! Rabone! Por isso que eu falo, Jesus chama pelo nome, irmãos. Quando Jesus chamou Maria pelo nome, na hora ela identificou: Rabone, mestre. E aí ele falou assim: agora vai e diga para os meus irmãos que eu subo para o meu pai e o seu pai. Agora Jesus não chama mais você de amigo e nem de servo, ele chama você de... Por isso que quando Maria escutou lá de Jesus: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Todos aqueles que fazem a vontade de Deus, sabe? E aqui eu gostaria de incentivar você e ensinar algo para você. Maria é um exemplo de viver a plena, perfeita vontade de Deus. Se tem uma pessoa que me impulsiona a viver o centro da perfeita vontade de Deus, é Maria. Por isso que eu falo, Maria tem que ser celebrada no bom sentido. Quando nós falarmos dela, fala: eis ali uma mulher de Deus, eis ali uma serva de Deus. É a irmã do coque nossa, é a Maria. Se tem uma irmã do coque na igreja, chama Maria. Não tem dificuldade de falar disso. Agora Maria, meu irmão, está na ressurreição. Entendeu? Ela foi na cruz do Calvário, ela viu o filho dela ser... Ela estava na Via Dolorosa, quem vai passear lá vai ver. Ela estava lá no Gólgota, Jesus, né, um soldado colocando a lança, ele pregado na cruz. Ele viu o filho dela falar: Eli, Eli, lama sabachthani, ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? A mãe dele estava na frente, ou aquela que gerou ele, estava lá diante dele, mas ele não falou: ô, mamãe, se fosse eu era: mamãe, eles estão maltratando eu. Mas ele olhou para o alto, porque ele era filho de Deus, e ele disse: meu Deus, por que me desamparaste? Não tinha a ver com Maria, tinha a ver com o Criador, com o Papai do Céu. E agora essa mulher, no meio de tudo isso, meu irmão, ela está ali indo no terceiro dia para embalsamar o corpo do filho dela. E no dia da ressurreição, ela está lá também. Jesus aparece para outra Maria, mas não tem problema. Depois lá no cenáculo, Jesus apareceu no meio de todo mundo, ela estava lá. Ela foi testemunha ocular da ressurreição. Ela viu Jesus agora glorificado. Ela viu Jesus aparecendo durante 40 dias para os seus discípulos. Mas agora, Jesus deu uma missão para Maria. Falou: ó, está vendo João? João, eis aí a sua mãe. Mãe, eis aí o seu filho. O que eu aprendo? Quem que é João? Diga comigo: o discípulo do amor. Quem gera Jesus, cuida do discípulo do amor. E quem é discípulo do amor, cuida de quem gera o Filho de Deus. O segredo do reino de Deus é tão simples. Eu vou explicar de novo, parece sopa de letrinha, mas não é. João, eis aí a sua mãe. Quem que era João? O discípulo a quem Jesus amava. Cuida da mulher que me gerou. Então, a obrigação de um discípulo de Jesus é cuidar das pessoas que estão gerando Jesus na vida delas. Cuida da Maria para mim. Maria, esse aí é seu filho, ó. Quem que é a pessoa que a pessoa que está gerando Jesus tem que andar junto? Com o discípulo do amor. Por isso que o reino de Deus é amor. Deus é amor, esse negócio está impregnado na família nossa. Tem que estar, a gente tem que amar uns aos outros, irmãos. Não é simples, não é tão fácil, sabe? Alguns têm algumas dificuldades, outros têm outras. Só que isso, a única coisa que difere uma pessoa da outra é a diferença do tipo de pecado que ela pratica. Mas em qualquer situação eu posso dizer, meu irmão, nós somos todos iguais, todos nós. Uns pecam mais, outros pecam menos. Um tem um pecado, outro tem outro. Por isso que a gente não tem acepção de pessoas. Você acha que você não tem pecado? Não. Davi, ele disse assim: olha, Senhor, perdoa até mim os meus pecados contidos. São pecados que você não sabe, mas está aí em você. É simples assim. Mas Maria, ela não parou aí não, irmão. Maria foi mais longe. Diga comigo: Maria não parou aí não. Maria não foi aí não. No dia de Atos capítulo 1, versículo 5 em diante, Jesus ia ser assunto ao céu. Maria estava lá com os 500. E Jesus falou: voltai para Jerusalém e ficai lá, até que do alto sejais revestido do poder. 10 dias depois, Eles estavam orando. Era o dia de Pentecoste. E de repente veio um zunido, um vento impetuoso, começou a soprar na casa de João Marcos. Na casa de João Marcos, a mãe de João Marcos chamava Maria. Eles estavam lá reunidos, orando no lugar onde celebraram a ceia. Eles estão lá reunidos, aquele vento começou a soprar, aquele barulho. E de repente línguas, como línguas repartidas, como labaredas de fogo, começou a descer naquele lugar. E eles ficavam em cima da cabeça de cada homem e cada mulher que estava ali. Sabe quem estava lá? Maria! Do dia que o anjo apareceu, do dia que o anjo disse que ela ia ser mãe, do dia que ela começou a jornada, até o momento que Jesus falou, fique em Jerusalém até que do alto sejais revestido, ela estava lá, pagando um preço, perseverante. Essa é a mãe, ou a mulher que gerou Jesus. Essa é uma mulher que eu e você precisamos aprender a ser iguais a ela, nossa irmã querida. Uma mãe que foi exemplo, porque cuidou de algo muito, 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 muito especial. E toda mãe tem uma missão: cuidar de algo muito, 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 muito especial. Porque o que você está cuidando não é teu. Salmo 127 diz: filhos são herança do Senhor. Filhos são herança do Senhor. As criancinhas de Jesus, os filhinhos que hoje estão aqui, logo, logo vão ser irmãos na nossa fé. Por isso que uma igreja que não ama crianças não merece estar com a porta aberta. Tem que fechar, tem que lacrar. Igreja tem que ter uma visão, tem que ter investimento, tem que ter estrutura para amar criança. Então as igrejas que jogam as crianças lá no fundo, lá, deixa jogado, irmão, são os filhinhos de Deus que estão lá jogados, faz isso não. Mas Maria não para por aí, ela foi cheia do Espírito Santo, e ela perseverou ao ponto de ir morar em Éfeso com João. E João cuidou dela até o último dia da vida dela. Ela não foi assunta ao céu não, irmão, ela morou em Éfeso junto com o discípulo que Jesus amava, e junto com o discípulo que mandou cuidar da mãe dele, ou da mulher que gerou ele, ou da pessoa que gera Jesus. Essa é Maria. E que bom que todos os pais fossem José, e que as mães fossem Maria, e que a gente parecesse com Jesus de Nazaré. É assim que eu penso, é assim que nós vamos buscar a Deus todos os dias nessa igreja, a ser uma família. A ser família, nós precisamos entender esse princípio, sermos família, somos corpo, somos família. E nessa manhã, meu pai, meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar, você tem uma incumbência, você é mãe de Jesus, porque todos aqueles que ouvem a palavra e praticam, são irmãos e mães de Jesus. Jesus está querendo nascer na sua vida. Pastor, eu ainda não tenho filho, mas você pode gerar Jesus hoje. Tem mulher que só vai gerar uma criança quando gerar Jesus primeiro dentro dela. Foi o caso de Maria. Ela só teve o filho natural dela depois que ela gerou. E aqui é uma profecia, tá bom? Só teve o filho natural dela depois que ela gerou Jesus em primeiro lugar. Primeiro gerou Jesus, depois gerou o filho. Tem mulheres que elas não são estéreis. Elas só não tiveram filhos ainda, porque elas ainda não entenderam o mistério de Deus com elas. Você não é estéril. Você tem a natureza de Deus em você. Deus te criou para ser mãe. É só você interpretar e discernir isso. Maria viveu do momento mais especial, maravilhoso, ao momento mais trágico e mais doloroso da vida de Jesus. E não somente viveu tudo isso, quanto continuou a caminhar e levar outras pessoas e falar desse grande amor de Deus, depois que o filho dela foi assunto ao céu, porque agora ela tinha o filho dela dentro dela, de novo. Você não está entendendo? Como assim, pastor? Quando no livro de Atos diz que aquele vento impetuoso soprou, quando o vento impetuoso soprou e as línguas repartidas de labareda de fogo entrou dentro da pessoa, Jesus voltou para Maria. Olha que lindo, agora Jesus está morando dentro dela, Jesus passou uns dias dentro da barriga dela, mas agora Jesus mora dentro dela. Ela conversava com o filho dela o dia inteiro. Imagina que loucura é essa, o filho agora foi embora, mas o Espírito filho dela voltou, o Espírito Santo encheu ela, e agora ela conversa com aquele que ela gerou. Só que ela não conversa querendo ser acima dele, mãe dele, não, serva dele, filha dele, irmã dele. Todos os dias ela tinha uma intimidade, um altar de louvor e adoração, porque agora Jesus não está externo, agora Jesus está interno, Jesus mora dentro dela, Jesus vive dentro dela, e foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, foi para isso que Jesus veio. Jesus, ele veio cumprir uma promessa que foi dita no livro do profeta Joel, e que está perante nós nessa manhã. No livro do profeta Joel, do capítulo 2, 28, diz: há de ser nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Sobre toda a carne, há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Quem? Toda a carne. Quem? Toda a carne. Quem? Toda a carne. Há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Pessoas vão profetizar, pessoas vão ter sonhos, sabe por quê? Porque a sua carne estará cheia do Filho de Deus. Imagina, nessa manhã você pode sair daqui cheio do Filho de Deus, e se você ainda não tem essa experiência, você pode sair grávido e grávida daqui. Você pode levar dentro do seu ventre Jesus, e você vai gerar Ele. Que jeito que você gera Jesus? Efésios capítulo 4, versículo 11, a igreja deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Tem gente que não gosta de ser igreja. Mas deixa eu te falar uma coisa para você. Se você quer ser alguém que gera Jesus até que todos cheguemos, eu quero dizer para você, você tem que ser eclésia. Os cinco ministérios têm que ter influência direta na sua vida todos os dias. Porque não adianta você ter uma visita do Espírito Santo. Tem muita gente que é muito crente, é muito religioso demais. Tem uma visita do Espírito Santo, mas as atitudes do dia a dia não concordam. Por isso que eu falo, não testificam. E agora nessa manhã o Espírito Santo está dizendo: você pode ser eclésia, você pode ser igreja, você pode ser do time de Jesus, você pode fazer parte daqueles que são pai, que são mães e que são irmãs de Jesus, irmãos de Jesus. Basta você desejar, basta você tomar uma decisão e se tornar igreja. Pastor, como que eu vou fazer isso? Aqui ó, examinar as Escrituras, porque elas testificam de mim. Sabe, se você quer conhecer Jesus, meu irmão, não é ler a Bíblia, examine ela, converse com ela, porque tudo falando, tudo aponta para Jesus. O livro, a Bíblia é um livro sobre Jesus, é um livro profético que aponta e que mostra e que revela e que ensina sobre Jesus, do Apocalipse a Gênesis, do Gênesis ao Apocalipse, a conversa aqui é uma só, Jesus. Por isso que cristianismo não é uma religião, é uma pessoa.